Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu senti uns gritinhos na hora que apareceu uma certa pessoa. Eu sou suspeito. A gata. Amém. Os nossos visitantes sejam muito bem-vindos. Se você vê uma pessoa que está nos visitando aí do seu lado, fala assim: seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcelo, eu sou pastor dessa igreja maravilhosa. Nos dias de hoje, quando eu ouço isso, eu fico: peraí, calma. Obrigado, irmão, são seus olhos. Mas eu percebi que tem certas pessoas, na hora que eu falei maravilhosa, eu estava assim: essa igreja maravilhosa. Amém. Vocês são maravilhosos mesmo. Mas tem um que é mais maravilhoso, não tem? Amém. Aleluia. Irmãos, antes da gente começar a palavra de Deus, eu quero te falar que nós temos um alvo como igreja, que é edificar cada um de vocês. Nós fizemos um jejum de 40 horas e o jejum foi uma bênção, foi ou não foi? Depois nós vamos ter um jejum de 21 dias. Nós vamos acompanhar com o livro, nós vamos estar nas células. E depois desse jejum nós vamos ter uma conferência. Fala assim para o seu irmão: uma conferência. Eu quero te falar que o diabo vai fazer de tudo para você não ir. O mundo vai fazer de tudo para você não ir. E a sua carne vai fazer de tudo para você não ir. Que vão ter outras opções para você. A grande questão é o que você vai colocar como prioridade na sua vida. Eu, como seu pastor, eu vou colocar como prioridade que todos irão. E quem não puder, me avisa que a gente vai dar um jeito. Qual jeito? Vou te ensinar a ganhar dinheiro. Para você ir. Para você ir. O resto depois é com você. Mas para você ir. Para que não deixe de ninguém ir. Porque a vontade de Deus, para mim e para você, é que todos nós estejamos juntos em todas as situações. Então imagina uma família indo para um local e alguns filhos não querendo ir para viajar para aquele local. É mais ou menos isso quando acontece uma conferência e algumas pessoas não querem ir. Eu gostaria que isso não acontecesse aqui, porque é importante a presença de todos. Quantos estão me entendendo? Amém. Amém? Dito o recado, quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Repete comigo uma oração assim: Papai do céu, nessa noite eu abro meu coração para receber da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Papai, nessa noite eu recebo da revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, palavra que eu vou dar hoje, compartilhar com os irmãos hoje, se eu tivesse que escolher uma única palavra, se eu tivesse, assim, me desse a oportunidade, falou: Marcelo, você só tem uma ministração para dar para um grupo de pessoas, seria essa que eu vou dar para vocês hoje. Se eu pudesse pregar ela todo domingo, eu pregaria. Então, você já tem ideia do que eu estou falando para vocês, que é muito importante que eu vou pregar para vocês. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Se você ficar com sono, fica de pé lá no fundo, mas eu quero te pedir, não deixe de prestar atenção. Amém? O tema da palavra de hoje é: ensina-nos a orar. Repita comigo: ensina-nos a orar. E quando vem a palavra oração, muitas pessoas começam a se mexer na cadeira. Por que oração? Se você for analisar todas as religiões do mundo, budismo, islamismo, todas elas, sem exceção, todas elas têm algum tipo de oração. Tem ou não tem? Tem. E o que são religiões? Toda religião é uma tentativa do homem de se conectar com Deus, de se religar com Deus. Mas por que é chamado de religação? É chamado de religação porque antes já havia sido o quê? Ligado. Já havia uma ligação antes. E essa ligação aconteceu o quê? Ela se perdeu. Ocorreu uma perda. E aconteceu isso aonde? Lá no Éden. Fala assim para o seu irmão, lá no Éden. E a questão toda é que quando nós falamos em oração, muitas pessoas, elas ficam com dúvidas. Porque muitas vezes não oram porque elas não veem as coisas acontecendo. Elas oram, oram, oram e as coisas não acontecem. Outras não oram porque elas falam assim: ah, Deus é soberano, Ele sabe todas as coisas, para que eu vou ficar investindo nisso? Quantos estão me entendendo? E hoje eu quero tirar todas as suas dúvidas sobre isso e te mostrar a importância da oração. Quantos estão me acompanhando? Então, muitos entendem ou não entendem o que é oração. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Repita comigo: oração foi o único pedido dos discípulos. Versículo diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, os discípulos estavam andando com Jesus, e eles perceberam que Jesus orava. Fala sempre, irmão, Jesus orava. Jesus tinha um tempo de qualidade com Deus. Fala, tempo de qualidade. E eles começaram a perceber que o diferencial no ministério de Jesus era o quê? Era a oração. Os discípulos não pediram para Jesus: ensina-nos a curar. Pediu? Ensina-nos a fazer milagres. Ele pediu? Não. Ele pediu o quê? Ensina-nos a orar. E o que que eles perceberam? Que Jesus tinha um tempo de qualidade com Deus, Jesus passava um tempo muito bom com Deus, e passava um tempo curto com os homens. Como assim, Marcelo? É simples. Jesus passava às vezes uma madrugada inteira orando, mas depois, na hora que ele descia do monte, hoje é um dia com, hoje nós não temos cuidado com crianças, nós não temos salinha, então eu queria pedir que as mães segurassem seus filhos, amém? Porque hoje nós não temos esse tempo. Então, o que que eu quero falar para vocês? Passava um tempo de qualidade com Deus, passava 2 horas, 3 horas, 4 horas com Deus, falando com Deus, orando a Deus, mas depois ele, em segundos, em minutos, ele perguntava: o que queres que eu te faça? E ele lá e fazia, acontecia o milagre. E o que que acontece muitas vezes conosco hoje? Nós passamos pouco tempo com Deus e passamos muito tempo com os problemas. Quantos estão me acompanhando? Passamos muito tempo brigando com os problemas, com as situações. Por quê? Quando nós somos criados, o que que Deus falou para a gente? Que nós tenhamos o quê? Domínio. Fala, domínio. Domínio. Dominar sobre todas as coisas, não sobre as pessoas, mas sobre as situações. Então, o nosso papel é dominar. Fala, dominar. Nós somos criados para dominar. Só que isso se perdeu quando houve a queda. Fala, a queda. Então eu e você, nós vamos entender que algo foi perdido. Que se perdeu aquilo que Deus tinha para nós. Que era o quê? O domínio. E quando eu e você entendemos que isso foi perdido, fala assim: existe a forma de ser resgatado. Fala assim para o seu irmão: existe a forma de ser resgatado. E como é que é resgatado isso? Fala assim: foi resgatado aonde? Na cruz do Calvário. Então o desejo de Deus é que hoje você tenhamos domínio. Mas como é que Jesus tinha domínio? Fala assim: como é que Jesus tinha domínio? Simples. Jesus, ele tinha um tempo de qualidade com Deus. E depois que ele tinha esse tempo, lembra-se, Jesus, ele se esvaziou das suas prerrogativas divinas. Ele não veio com poder. Quantos lembram disso? Jesus não veio com poder, Jesus veio como eu e você. E aí depois que Jesus começou o seu ministério, ele foi o quê? Ele foi orar e jejuar, foi ou não foi? 40 dias no deserto, o quê? Jejuando, 40 dias. Ou seja, ele foi buscar mais poder, ele foi buscar mais vida de Deus. E o diabo foi lá tentar ele, ou seja, fala assim, Jesus jejuava. Pergunto para você, Jesus orava, Jesus jejuava. O que que nós temos que fazer? Orar e jejuar. Amém? Então Jesus passava um bom tempo com Deus e passava pouquíssimo tempo com os homens. Porque ele já tinha buscado a Deus, ele já tinha experimentado de Deus, e aí ele poderia liberar isso para os homens. Ou seja, ele estava recebendo poder, ele estava recebendo a unção para liberar na vida dos homens. E aí quando ele viu uma situação errada, o que que acontecia? Ele ia lá e falava assim, peraí, que estava fora do eixo, fora do reino de Deus, ele ia lá e falava assim, agora seja feito dessa forma. E ele era usado por isso, assim como os discípulos, sim ou não? Então o que eu quero explicar para você é que você e eu precisamos entender que Jesus passava horas orando e minutos ou segundos fazendo. Fala assim, Jesus passava horas com Deus e minutos com os homens. Segunda coisa, oração é uma necessidade. Fala assim, oração é uma necessidade. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 5. Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos os homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Repita comigo, te recompensará. E orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis pois a eles, porque Deus o vosso pai sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então Jesus não falou assim, ó, se você quiser orar. Ele falou, quando orardes. Jesus também não falou assim, ó, se você quiser jejuar. Ele falou, quando jejuardes. Jesus também não falou assim, ó, quando você quiser ofertar. Ele falou, não, quando você der esmola. Quantos estão me acompanhando? Então Jesus falou que nós temos que ter um estilo de vida. É um estilo de vida de oração, é um estilo de vida de jejum, um estilo, está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que nós costumamos dizer que é a constituição do reino, que são esses versículos, esses capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, que fala o quê? Do Sermão do Monte. Ali Jesus estava dando a constituição, como funciona o reino, explicando como funciona o reino e como aplicar o reino nas nossas vidas. Amém? Então, não é se nós queremos orar, é uma necessidade orar. Fala assim, oração é uma necessidade. Amém. Terceira coisa, oração precisa ter fé e jejum. Fala fé e jejum. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 14. Mateus, capítulo 17, versículo 14. Todos abriram. A palavra do Senhor diz assim: e quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e esse saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se espele senão por meio de oração e jejum. Sabe, queridos, nós costumamos dizer que essa passagem tem a ver com jejum, mas ela não só tem a ver com jejum, ela tem a ver com fé. Porque Jesus, quando perguntaram para ele por que que não estavam tirando o demônio daquele menino, ele falou: por causa da pequenez da vossa fé. Ou seja, fé é uma coisa que pode crescer, sim ou não? Sim. E ela cresce como? À medida que você tem a certeza com quem você está sendo enviado. Se você tem certeza que Deus é poderoso, você fala assim: nada pode parar Deus. Deus é grandioso, Deus é maravilhoso. E você, sabendo que Deus é isso, você tem fé para isso. Mas isso acontece quando você tem o quê? Um relacionamento. Então você sabe que quando... Como é que você sabe como é que é uma pessoa? Quando você se relaciona com ela, sim ou não? Você quer conhecer alguém? Vai viajar com ela, para ver se você consegue fazer outra viagem, se você aguenta. Quando você começa a se relacionar com a pessoa, você começa a conhecer ela, saber dos gostos dela, saber do poder dela, de como ela vive, de como ela é. Então Jesus sabia quem era Deus. Ele era o próprio Deus, mas ele tinha se esvaziado. Mas o que ele precisava? Ele precisava da vida de Deus para poder manifestar. E Jesus jejuava, os discípulos não. Jesus até então não tinha ensinado para os discípulos, enquanto ele estava aqui, a ele jejuar. Mas ele falou assim: essa casta, mesmo que vocês tivessem fé, ela não ia sair. Quantos estão me acompanhando? Então tinha duas coisas que tem que andar junto. Fala assim: duas coisas: fé e jejum. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então presta atenção. Você vê na Bíblia, em algum momento, Jesus se compadecendo de alguém que está assim, como é que eu vou te falar? Se compadecer das pessoas. Mas o que é que chamava a atenção de Jesus? Quando Jesus elogiava alguém e quando Jesus chamava a atenção de alguém, qual que era o assunto que era relativo a esses dois, essas duas coisas? A fé. Quando Jesus via que alguém tinha muita fé nele, ele exaltava a pessoa. Ele falava: homem de grande fé, nunca vi fé, nem em Jerusalém vi uma fé igual a essa. E aqui ele vem para os discípulos e fala assim: homens de pequena fé. Quando Pedro estava andando sobre as águas, Pedro começou a olhar para a situação, em vez de ficar olhando para Jesus, em vez de fixar os olhos nele, ele ficou olhando para a situação. Aí quando ele afundou, Jesus deixou ele afundando lá? Não, não, Deus não faz isso. Jesus foi lá, pegou, puxou ele pela mão e falou: homem de pequena fé. Mesma coisa. Por que que ele falou homem de pequena fé? Porque em vez de Pedro ficar olhando para Jesus, fixar os olhos em Jesus, ele ficou olhando para a situação. Isso traz um ensino para nós, um princípio. Toda vez que nós olhamos para a situação, a nossa fé vai fazer o quê? Se você ficar assistindo notícias, se você ficar olhando o que acontece, acompanhando economia, política, não importa onde, o que vai acontecer com você? Ó vida, ó céus, esse mundo vai acabar. Sim ou não? Mas se você ficar se relacionando com Deus, ficar olhando para Deus, ouvindo palavra de Deus, comendo de Deus, o que vai acontecer com você? Cheio. Fala assim: cheio do Espírito Santo. Que era o que Jesus fazia. Por isso que os discípulos pediram para ele: ensina-nos a orar, ensina-nos a nos relacionar com Deus, ensina-nos a falar com Deus, ensina-nos a fazer as petições para Deus. Quantos estão me entendendo? É isso o diferencial. Então, se você ficar olhando para a sua situação e falar assim, oh vida, vai acontecer alguma coisa? Não. Não, porque a sua fé vai declinar. A fé já foi liberada, o Espírito Santo já está aqui dentro. Você tem uma Bíblia que aqueles discípulos não tinham. Você tem uma Bíblia que você pode ler todo dia. Você tem louvores. Hoje você entra no YouTube, você pode escolher qual pregador que você vai ouvir. Nunca teve tanta assim, opção para você ouvir, sim ou não? Tem até um baixinho lá que prega em São Bernardo. Está lá no site da igreja. Percebe? Então, Deus tem tudo. Agora, depende do que você vai comer, do conhecimento do bem e do mal, que é o ficar assistindo o que o mundo fala para você assistir. Ó, a economia vai acabar, olha não sei o que, tal, tal, tal. Peraí, mas eu sou filho de Deus, eu não vou me alimentar disso, eu vou me alimentar da árvore da vida. Todo dia você tem a opção de se alimentar do conhecimento do bem e do mal. Tem coisa boa? Tem, mas tem coisa ruim, mas vai fazer mal para mim. Não importa, tanto a coisa boa do mundo vai fazer mal para mim, quantos estão me entendendo? Porque a minha fé vai estar ancorada na árvore do conhecimento do bem e do mal. A minha fé vai estar ancorada em qual é o governante, qual é o presidente. Eu não quero saber, eu sei de uma coisa, quem governa a minha vida é Deus. É Ele que sabe a hora que eu tenho que partir, é Ele que sabe o que eu tenho que comprar, é Ele que sabe, então eu estou aqui debaixo da guarda dEle, porque o reino é dEle, o governo é dEle, então eu ando debaixo desse governo. Quantos estão me acompanhando? Então, a vontade de Deus para mim e para você é que nós andemos assim. Amém?
Amém?
Beleza. Mas, pastor, o que é jejum? Presta bem atenção. Jejum é abster-se de prazeres naturais por um propósito espiritual. É quando você deixa de comer, beber, assistir, ler, ouvir prazeres naturais por conta de um propósito espiritual. Então, quando nós jejuamos, nós estamos fazendo o quê? Eu estou me reservando, eu estou me separando por conta de um propósito espiritual. Estou deixando de assistir isso, estou deixando de comer aquilo, porque tem um propósito espiritual. Isso é jejum. Crente que não jejua, não conquista. Fala, crente que não jejua, não conquista. Por isso que nós fazemos jejum. Nós tivemos um jejum agora de 40 horas. Nós vamos ter um outro de 21 dias. E tudo isso é para quê? Para que você cresça, para que você avance. Quantos estão me acompanhando? Sua carne vai gostar de jejuar? Então, o jejum é uma oração intensificada. E quando você ora e jejua, as coisas acontecem. Jesus disse, mas essa casta aqui, mesmo que vocês tivessem fé, ela só ia sair com o quê? Com jejum. Não era não bastasse só fé. Então eu quero te falar algo, irmãos, presta atenção. Presta bem atenção. Toda oportunidade que você tiver para orar e jejuar, para praticar isso, faça. Todos os domingos às 17 horas eu estou aqui orando, todos os domingos. E eu sei que muitos de vocês têm problemas, têm situações difíceis. A questão é que muitas pessoas acham que vai se resolver isso simplesmente vindo no culto e indo na célula. Não vai resolver. Aqui você ouve a palavra e na quinta-feira você compartilha o que você entendeu da palavra, sim ou não? O que a palavra falou com você. Mas se você não tiver uma vida de oração, uma vida de jejum, o que vai acontecer com você? Nada. Você só vai achar a palavra legal, só vai ficar nisso. Mas se você tiver uma vida de oração e jejum, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, e você vai começar a impactar as pessoas que estão ao seu redor. A pior coisa que pode acontecer com um crente é ele se tornar o crente 6 horas. Quem é o crente 6 horas? É das 6 horas da tarde que ele aparece? Não. É 6 horas por mim. 6 jejua por mim. Eu não. Não existe isso. Cada um de nós, nós temos que dominar a nossa carne. Fala, dominar a nossa carne. Sabe, se você e eu, você não conseguirmos dominar a nossa carne, como é que a gente vai dominar os demônios? Não vamos. Por isso que é necessário você começar a praticar. Você não vai começar fazendo talvez um jejum de 3 dias na água, porque você não está acostumado, mas comece a praticar. Eu, por exemplo, essa semana eu comecei a fazer um jejum de domingo também. Então eu faço um jejum na terça, na quinta e no domingo. Só uma refeição. Comecei hoje, jejum. Um irmão chegou e falou assim para mim: pastor, olha, o senhor estava pregando, quando o senhor faz jejum, a pregação, aí fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: poxa, mas por que eu não posso jejuar justo no dia que eu vou pregar? Vou fazer isso, vou fazer um teste. Quantos estão me entendendo? É ruim? Vai ser melhor ou pior eu fazer jejuar? Melhor, é uma oportunidade. Eu falei: então vou jejuar. Porque cada vez que eu jejuo, vai ter um propósito espiritual para que na hora que eu estiver liberando a palavra aqui, a palavra entre com poder na sua vida. Entre com graça. Então tudo que eu puder fazer para isso acontecer, eu vou fazer. É a minha vida. Quantos estão me acompanhando? Agora você tem as suas batalhas, a sua família, o seu emprego. A questão é quanto que você está se agarrando nisso e fala assim: não, eu vou lutar pela minha família, eu vou lutar pelo meu emprego, eu vou lutar pelos meus filhos. Até onde você vai? Quantos estão me acompanhando? Amém? Vamos lá. Nós, como igreja, nós jejuamos toda quinta-feira. Comece a quinta-feira a jejuar e termina lá na célula. No sábado também nós temos célula, né? Mas na quinta-feira nós oramos, amém? Quarta coisa, oração é quando buscamos o Senhor de todo o nosso coração. Deus tem prazer em que o busquemos. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aqui está falando algo muito interessante. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quantos aqui acham que é povo de Deus? Quando você ora, quando você jejua, você se coloca numa posição de humilhação. Você está se colocando numa posição de humilde, de que Ele sabe o que é melhor para você. Quantos estão me acompanhando? E aí isso vai trazer o quê? Benefícios para mim e para você. Deus quer que você o busque. Lembre-se, Deus deu livre-arbítrio, Deus não nos fez robôs. Deus, Ele chega e fala assim: filho, você no domingo, você pode escolher o que você vai fazer. Olha, amanhã, segunda-feira de manhã, a primeira coisa que você for fazer, você escolhe também. Ou seja, ele deu o livre-arbítrio para eu e você escolhermos o que nós vamos fazer. Se é buscar Deus, se é simplesmente ouvir notícia, ficar só assistindo filme. É uma opção. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Bem conhecido também. Jeremias, capítulo 29, 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, você vai encontrar Deus quando você colocar o seu coração nisso. Quando você chegar e falar assim: Deus, você é importante para mim. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero o Senhor manifestando na minha vida. Então eu preciso do Senhor. Quando você faz isso, Deus se encontra com você. Você vai encontrar Deus. Não tem na Bíblia ninguém, nenhum exemplo de pessoa que buscou a Deus e Deus não encontrou com ela. Não existe. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa o que aconteça, só de você invocar o nome dele, você já é salvo. Imagina você buscar ele. Quantos estão me acompanhando? Amém. Está todo mundo acordado? Fala assim: não durma, irmão. Muito bem. Quinto, oração é não desistir de pedir. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Abra aí. Lucas, capítulo 18, versículo 1. Oração é não desistir de pedir. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem, que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, tipo assim, me enche, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus está falando o quê? Não desiste de pedir, continua pedindo. Ele está falando o seguinte, ele deu essa parábola, é o seguinte: na sociedade hebraica, o nível mais baixo de pessoa era a viúva. Por que era viúva? A viúva era alguém que tinha perdido o marido, e o marido é que dava sustento para casa. Quando está me acompanhando? Não tinha mais o marido, e ela era normalmente, ela era ajudada por outras famílias. Então a viúva era a pessoa que menos tinha influência. Quantos estão me acompanhando? Na sociedade. Mas o juiz era o que tinha maior influência na sociedade. E aqui está falando que era um juiz mau, não era um bom juiz não. Nem temia Deus e nem temia os homens. Mas aí o que aconteceu? Ele está falando assim, ó: se aquele juiz, ele vai dar algo só porque a pessoa fica pedindo, imagina Deus que é bom, o quanto que ele também não quer te dar. Para você entender o quanto que é bom, lembre-se, Jesus veio mostrar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Quantos estão me acompanhando? Amém? Sexto, oração é pedir em linha com a vontade de Deus. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 4, versículo 2. Tiago capítulo 4, versículo 2. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Agora abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, 1 João. Eu queria que, se você não tivesse Bíblia, você procurasse alguém que tenha. É muito importante, quando eu estiver falando, você estiver lendo, que a gente não está passando aqui na, para você gravar na sua mente quando você lê. 1 João capítulo 5, versículo 14. Parênteses, deixa eu te falar algo. Quando Paulo pregava, tinha os homens que eram mais nobres. Fala assim: homens que eram mais nobres. Quem eram esses nomes, homens mais nobres? Fala assim: os bereanos. Por que que os bereanos eram mais nobres? Porque eles olhavam o que Paulo estava pregando e olhavam nas escrituras para ver se aquilo que ele estava falando era verdade. Então eu quero te falar que quando eu estiver pregando, ou qualquer pessoa estiver pregando, e aquilo que ela estiver pregando não tiver base bíblica, você para de ouvir. Quantos estão me acompanhando? Isso quer dizer que você é nobre, que você conhece a palavra. Por isso que você tem que entender. Eu estou dando aula de panorama bíblico, primeiras aulas. É muito importante você pegar a Bíblia, não importa se eu estou falando, não importa quem está falando, olha para ver se o que eu estou falando é verdade. Amém? Vamos lá, continuando. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, o que nós entendemos? Que eu preciso orar de acordo com a vontade de Deus. Todas as minhas orações que vão acontecer se elas estiverem em linha com o Evangelho, em linha com a palavra de Deus. Não adianta você orar assim: Senhor, eu quero matar o meu vizinho, quero matar o meu marido, não, quero matar minha esposa, quem nunca pensou, não, para, não adianta você orar por isso, porque já diz a palavra de Deus que não é para fazer. Amém? Então você tem que orar em linha com a palavra de Deus. E quando você conhece, por isso que é necessário você conhecer a palavra de Deus. Lembre-se, presta atenção. Esse livro aqui é uma Bíblia escrita. O que que essa Bíblia contém? Ela contém o quê? Palavra de Deus. Ela é separada por quê? O Antigo e o Novo Testamento. O que que é um testamento? Testamento é algo que alguém deixou para alguém, sim ou não? Então isso aqui contém o que Deus deixou para mim e para você. Quando você valoriza isso, você está valorizando aquilo que Deus deu para mim e para você. E aí quando tudo que você só vai ter aquilo que você valoriza. Se você não valoriza a palavra de Deus, se você não valoriza aquilo que Deus deixou para você, você vai conquistar? Você vai conseguir? Não. Por isso que eu e você temos que valorizar. Quando a gente estiver lendo, tem que valorizar, tem que ler. Pastor, eu não sei ler. Tem aplicativo de áudio para você ouvir. Não tem desculpa. Até uma pessoa cega consegue ouvir a palavra de Deus, graças à tecnologia. Quantos estão me acompanhando? Antigamente era só em braille, hoje não. Hoje até a pessoa pode assistir. Então eu quero te falar que isso aqui é o que? O Antigo e o Novo Testamento. E aqui está aqui a vontade de Deus para nós. Então eu preciso descobrir a vontade de Deus para mim e para você, para eu poder orar aqui. Porque se eu orar fora, eu vou orar pelo meu prazer, para a minha vontade. Só que a minha vontade é a vontade de Deus? Não. Vai acontecer? Não. E o que que vai acontecer comigo e com você quando você ora e não acontece as coisas? Vai esmorecer. Mas quando eu coloco o meu coração alinhado com a vontade de Deus, o que que acontece? Poder de Deus, vida de Deus, unção de Deus. Pode ver, todos os homens que andavam, e mulheres, que andaram alinhados com o coração de Deus, o que que aconteceu na Bíblia? Foram exitosos, sim ou não? Sim. Porque fizeram a vontade de Deus. Então quando eu me... E o que que é a vontade de Deus? Lembra que eu preguei o final de semana inteiro? Reino de Deus. Porque existe um rei, existe alguém que coordena todas as coisas, eu me coloco debaixo dele, eu sou súdito dele. Ele é o rei dos reis e eu sou o rei e sacerdote. Então o desejo de Deus é que eu ande alinhado com a sua vontade. E quando eu ando alinhado e oro com relação à vontade dele, as coisas acontecem. Por que você vê muitos crentes que a vida dele não anda? Porque ele não anda alinhado com a vontade de Deus. Deus tirou ele do império das trevas, transportou ele para o reino da maravilhosa luz, do filho do seu amor. E agora Deus quer que o ande conforme a vontade dele, porque ele sabe o que é melhor. Mas aí, depois que ele foi salvo, ele quer continuar vivendo como ele vivia antes, fazendo do seu jeito, querendo os seus planos e não os planos de Deus. Vai dar certo? Fala assim para o seu irmão, vai dar ruim. Muito ruim. Amém? Então, irmãos, temos que orar segundo a vontade de Deus. Sétimo, oração é orar como Jesus ensinou. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o meu reino, faça-se a minha vontade. Não é? Venha o meu reino, faça-se a minha vontade. Não é isso que está escrito? É a vontade de quem? Ah, era pegadinha. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quando os discípulos pediram para Jesus ensinar a orar, o que que Jesus ensinou? A oração do Pai Nosso. Mas qual que é o cerne da oração do Pai Nosso? É a minha vontade ou a vontade de Deus? Isso quer dizer que eu não tenho que ficar assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Não, não. Eu tenho que falar: Senhor, que seja feita a tua vontade. Nessa situação aqui, Senhor, eu quero isso. O meu desejo é esse. Mas se não for essa a tua vontade, Senhor, que faz, seja feita a tua vontade. Senhor, eu tenho vontade de casar com o Joãozinho. Mas se o Senhor quer que eu case com o Zezinho, que é mais feio, não tem problema. Que seja feita a tua vontade. Você sabe que a gente costuma olhar só o exterior às vezes, né? Mas Deus está olhando lá na frente. Ele sabe que talvez um dia você vai ficar doente e o Zezinho vai cuidar de você e o Joãozinho vai te dar um pé no traseiro. O Zezinho ia ficar com você até o final, mas o Joãozinho na primeira oportunidade ia sair fora. Quantos estão me acompanhando? Então, Jesus, quando estava no Getsêmani, ele sabia o que ia passar, ele foi lá e orou o que para Jesus, para Deus? Senhor, passa de mim esse cálice, passa de mim essa cruz, porque vai doer pra caramba, que eu vejo aqui os caras sendo crucificados aqui, e o negócio é feio, mas que seja feita a sua vontade. Jesus falou assim: Papai do céu, tem outra forma de resolver essa situação? Quantas horas Jesus orou? 3 horas. Suou o quê? Gotas? 3 horas. Mas qual foi a oração dele em todas elas? Senhor, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita acima de tudo a sua vontade. Ou seja, humildade. Que seja feita a sua vontade. O meu desejo é esse, mas eu quero que acima de tudo, Papai, seja feita a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade é o melhor. Aí Deus falou o quê para Jesus? Filho, é por aqui mesmo. E Jesus, depois que Deus falou com ele, o que foi que ele fez? Estava resolvido. Foi mudo para o matadouro. Não foi como porco gritando, foi como cordeiro. Estou resolvido. Me alinhei com a vontade de Deus. Foi essa oração que Jesus ensinou. Para nós alinharmos o nosso coração com o coração de Deus. Senhor, que seja feita a tua vontade na minha vida. Quando Maria encontrou com o anjo falou para ela que ela ia carregar o Filho de Deus. O que ela falou? Seja feita o quê? A vontade do Senhor. E ela corria o risco de morrer. Está grávida, sem ter casado. Ela podia ser apedrejada. Mas ela ainda assim falou assim: que seja feita a tua vontade. Por isso que você vê o diferencial na vida dessas pessoas, desses homens e mulheres de Deus, amém? 8º, oração tem como base saber que é amado. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 7. Mateus 7, 7. Grave bem, Mateus 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará as boas coisas aos que lhe pedirem. Sabe, muitas pessoas não experimentam de Deus porque acham que Deus é mau. Se eu perguntar para você: Deus é bom? Você vai falar: não, pastor, Deus é bom. Mas a questão é quanto que você vive isso. Porque o diabo quer que você meça a Deus pelas suas circunstâncias e não por aquilo que Ele é. Quando você perde alguém, quando você perde um emprego, quando você está numa situação difícil, acontece alguma coisa com alguém que você ama, o que acontece no seu coração? Tinha tanta gente para acontecer, tanto safado para acontecer, isso por que juntos com essa pessoa que é boa? Você começa a ficar o quê? Contrariado com Deus. Quantos estão me acompanhando? É o que Satanás deseja, que eu e você enxerguemos Deus como um Deus que não é bom. Mas Jesus, o tempo todo, o que Jesus falava? Que Deus era bom. E não era só bom, Ele era Pai. E não era só Pai, Ele era Paizinho. Que significa que eu tenho um relacionamento com Ele. E o problema é quando você acha que Deus não é bom, sabe o que, que acontece? Por quê? Se você vai gostar de se relacionar com alguém que não é bom? Você gosta de almoçar com alguém que não gosta de você? Você gosta de tomar café com alguém que te olha torto? Eu já jantei com uma pessoa que ela não gostava de mim, eu sabia que ela não gostava. A comida desceu quadrada. Terrível situação. Evita ao máximo. Por quê? Porque não é prazeroso. Mas acontece que Deus é bom. E Jesus veio justamente para mostrar, porque antes Deus era só o quê? Era Senhor dos Exércitos. Ele era o Senhor, mas nunca era o Pai. E Jesus veio trazer o quê? Que Deus era Pai. E Ele é bom. Talvez você tenha tido uma experiência muito ruim com seu pai. Talvez ele tenha até abusado de você. Talvez você não tenha nem saiba quem é o seu pai. Mas eu quero te falar uma coisa. O papai do céu não tem nada a ver com seu pai. E ainda que o seu pai tenha sido uma pessoa muito boa, nunca vai se comparar a Deus. Nunca. Porque Deus é bom. Porque Ele é amor. E a maior prova de amor é que Ele deu o Filho dEle por mim e por você, mesmo quando nós não queríamos nem saber dEle. Nós não estávamos nem aí, mas Ele deu para levar todas as enfermidades. Todos os nossos pecados foram levados naquela cruz do Calvário. Esse é o maior amor que pode falar de Deus. Ninguém. Por isso que cristianismo não é religião. Cristianismo é relacionamento. Sabe o que é? Religião é quando o homem vai atrás de Deus. Cristianismo é quando Deus vai atrás do homem. Ele veio tanto atrás de mim e de você, que Ele desceu do céu, se esvaziou das suas prerrogativas divinas, desceu e veio morar dentro de você, que o aceitou como Cristo. Hoje Ele habita dentro de mim e de você. O amor dEle é tão grande por mim e por você, que Ele não podia estar mais perto de você. Aonde? Dentro de você. E quando você entende isso, que foi feito na cruz do Calvário, a obra de Deus, você chega e fala assim: meu Deus do céu, o que é isso? Graça, o que é graça? É quando você reconhece o que foi feito na cruz do Calvário e você se sente amado. E aí ninguém precisa falar para você: ó, dá o dízimo, ó, dá a oferta, olha, perdoa lá. Não, porque você fala assim: olha, Ele me perdoou na cruz, quem sou eu para não perdoar os outros? Olha, Ele pagou o preço por mim, o que é um escorinho de rato devolver aqui? Quantos estão me acompanhando? É você entender o quanto que você é amado, o quanto que você é cuidado. Por isso não meça a Deus pelas circunstâncias, meça a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz, porque Ele é amor. Fala para o seu irmão: Ele é amor. Amém. Nono, orar é lembrar Deus do que Ele disse. Abra sua Bíblia em Isaías 62, versículo 6. A Bíblia é a vontade de Deus estabelecida de forma escrita. Basta você lembrar o papai do que ele disse e pronto. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso. É dar descanso a quem aqui? A quem? Ao Senhor. Até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Nós estabelecemos o reino de Deus declarando o que Deus já disse. Oração é reivindicar algo que Deus já disse que faria. Então quando você pega a Bíblia e você fala: olha, aconteceu lá com fulano de tal, Senhor, está acontecendo a mesma coisa agora na minha vida, eu reivindico o que aconteceu agora, Senhor. Eu declaro agora sobre essa situação, da mesma forma que Josué agora, eu declaro sobre essa situação aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra, Senhor, eu estou passando por esse problema aqui, mas a tua palavra, Senhor, diz que o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Então eu tomo posse de tudo aquilo, para sobrar, A tua palavra diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Eu tomo posse dessa abundância agora. O que você está fazendo? Você está orando a palavra de Deus. Você está tomando posse da palavra de Deus. Você está reivindicando a palavra de Deus. É como se fosse num tribunal. Olha, a palavra de Deus diz que eu sou a menina dos olhos, então nada vai acontecer comigo. A tua palavra, Senhor, diz que eu estou debaixo das tuas asas, então eu estou coberto, estou guardado. A tua palavra diz que eu estou me sentindo atribulado, mas eu quero declarar agora, a minha alma agora, eu declaro que Jesus é o Senhor do sábado e eu estou em Cristo, por isso eu estou descansado nele. Então eu ordeno agora que toda tribulação, toda inquietude, toda depressão agora bata em retirada agora, pela autoridade do nome de Jesus, porque eu estou descansado em Cristo. O que você está fazendo? Você está orando a palavra, você está tomando posse da palavra. É assim que nós devemos orar. Não é orar como se você fosse um mendigo, é orar como se você fosse um rei que estivesse num julgamento. É você tomar posse com respeito, mas com temor, com alegria, e você falar: Senhor, obrigado pela tua palavra. A tua palavra diz que eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, e eu estou em Cristo Jesus, e por isso eu declaro sobre essa situação agora, que essa situação não vai me vencer, e eu vou vencer essa situação, porque eu sou teu filho e filho amado, e eu declaro agora, sobre a minha vida não vale encantamentos, em nome de Jesus. Percebe a diferença? Que você orando, declarando aquilo que Deus disse, olha a diferença, porque Ele disse, e a palavra do Senhor diz que Ele vela pela sua palavra. Então a partir de hoje, não ora como alguém que não sabe dos seus direitos, ore como alguém que sabe dos seus direitos. Está aqui, ó, palavra de Deus, os seus direitos, a Constituição. Quantos estão me entendendo? Aqui diz que Ele irá diante de mim, endireitará os caminhos tortuosos, quebrará as portas de bronze, despedaçará as trancas de ferro, nos dará os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, porque Ele é o meu Deus, o Deus Israel que me chama pelo meu nome. Está lá Ciro, mas para mim agora é Marcelo, porque eu tomei posse dessa palavra. Essa palavra é para mim. Um dia eu estava lendo essa palavra saltou assim, falou: oh, Espírito Santo, é para você. Sabe por que é para mim? É para toda vez que eu estiver orando, eu declarar essa palavra. E você precisa ter essa experiência, você precisa ler a Bíblia, e você ter essa experiência de Deus falar com você através da palavra. Isso aqui é para você, meu filho, eu estou dando para você essa palavra, porque o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, não vai me faltar nada, não me vai faltar unção, não me vai me faltar encargo pelas pessoas, compaixão pelas pessoas. Eu estou vendo que eu estou com um problema com a minha esposa, Senhor, me dá sabedoria para eu lidar com a minha esposa. Está na tua palavra, lá em Tiago, pede sabedoria a Deus. O que eu estou fazendo? Sabedoria. Jesus disse: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que envie os seus trabalhadores. Eu quero gente para trabalhar, então eu peço: Deus, manda os trabalhadores da seara. Eu preciso de gente para trabalhar, não para ficar encostado. Então eu peço: Deus, manda os trabalhadores. Envia. Falei para os líderes: ora pelos trabalhadores, gente que quer ajudar a meter mão na massa para o reino crescer. Como estão entendendo? Orar a palavra, confessar a palavra. Décimo, vou chamar a equipe de louvor. Oração é estabelecer o domínio, a vontade de Deus sobre a terra. Sabe, queridos, o problema de muitos irmãos é que eles acham que oração é como... Segura o seu filho e fala assim... Shh, shh. Mais importante é a palavra, amém, irmãos? Muitos crentes, não sei se foram ensinados assim, mas eles acham que oração é como uma vending machine. Sabe aquelas máquinas que você vê nos hospitais assim? Aí você tem vontade de tomar uma coca, você vai lá, coloca umas moedas ou passa o cartão... Ah, eu quero uma coca. Aperta o botão e desce a coca. Ah, eu quero amendoim. Ah, você clica lá, número tal, você clica o número e desce o amendoim. E se não cai o amendoim, o que que acontece? Que ele começa a fazer com a máquina? Esmurrar, chutar a máquina, verdade ou não? Se for uma pessoa muito educada, ela não vai chutar nem nada, ela vai simplesmente chamar alguém, mas ela não vai mais naquela máquina, vai naquela máquina? Muitos fazem assim com Deus. Vai lá, pede. Não mandou ainda, Deus? Estou esperando, hein? Já passou em Deus. Ah! E em vez de viver debaixo da vontade de Deus, vive da própria vontade. Vai conquistar alguma coisa? Não. É filho, é. Mas age como filho? Não. Não, não. Deixa eu explicar uma coisa, irmãos. Quando Deus nos fez, Ele nos fez a imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, quando o diabo via, via o próprio Deus. Fala, o próprio Deus. Isso foi perdido, sim ou não? Mas, através de Jesus, quando nós cremos, hoje foi resgatado isso. Então hoje eu tenho o direito, porque eu aceitei a Cristo, eu sou filho, eu tenho o direito agora de requerer aquilo que o diabo tomou. Por quê? Presta atenção. Isso eu quero que você preste bastante atenção. Quem deu domínio para o diabo foi Deus ou foi o homem? O homem. Quando ele perdeu. Mas espera aí, o homem chegou e deu lá ou o diabo foi lá pegando? Fala assim, o diabo é um poceiro, maldito. Quem conhece poceiro? O que é poceiro? Você tem a terra, não tem? E o diabo vai lá e pega, ou a pessoa vai lá e pega a tua terra. Alguns resolvem com polícia, outros vão lá, pegam um canhão e vai lá tirar na mão, sim ou não? Ou no facão, sei lá, flecha. O que eu quero te ensinar hoje, querido, é que Deus quer que você estabeleça o domínio de novo. Que você tome posse agora do domínio. Que você reconquiste aquilo que é para você. Que foi perdido lá no Éden. Que eu e você perdemos. Nós perdemos aquilo. Sabe, oração é você dar para Deus autorização para realizar coisas na terra. Deus quer te usar como era no início. No início Deus ficava dando nomes para os animais ou deixou isso para o homem? Depois o homem só conversava com Deus, sim ou não? E Deus falava para Adão: Adão, ó, faz assim, faz assado. E Adão depois ia lá e executava. A mesma coisa. A questão minha e sua é que eu e você precisamos nos levantar e tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E isso é com oração, é com jejum. Existem situações na sua vida que só vão acontecer na hora que você se levantar ou na hora que você ajoelhar e declarar: aqui não, Satanás, aqui você perdeu. Você está esperando alguma coisa, alguém pôr as mãos sobre você. É bom, é. Mas não vai acontecer. Porque Deus quer que você tome posse, porque Ele quer você de novo a imagem e semelhança dEle. Pastor, qual que é a minha parte? A sua parte é a minha. É orar, é jejuar, é dar graças, é louvar, como era lá no início. É me relacionar com Deus como Adão se relacionava antes da queda. Exercer domínio. E aí, à medida que você começa a buscar Deus, você começa a exercer domínio, porque você está cada vez mais parecido com Deus. A imagem e semelhança. Lembre-se, igreja, preguei aqui no final de semana. Muitas pessoas pensam que igreja, ó, nessa segunda é reunião dos empresários, nessa terça vamos orar pelos casais, nessa quarta é isso. Aí as pessoas pensam que igreja, ela vai lá como se fosse um supermercado gospel. Eu estou com esse problema, qual é o dia que tem essa reunião aqui para eu ir lá orar, resolvi o meu problema e vou embora. Queridos, com todo respeito, isso não é igreja. Igreja é para te ensinar a ser igual a Cristo. Porque a palavra de Deus quer que você seja igual a Cristo. Para que você manifeste os poderes igual a Cristo. Cristo disse que eu e você faríamos coisas maiores que Ele. Deus quer que você busque a Ele, que você jejue para você estar lá no seu trabalho, você impor as mãos lá na cabeça do teu chefe e manifestar o demônio e você mandar embora. E Ele te dá aumento ainda. Você sabe que Ele é endemoniado, né? Pois é, mas precisa de poder, um poder para manifestar o demônio. Não é com papinho, batendo papo. É com poder, fala, é com poder. É com unção. Porque você está indo lá no meio da guerra. Estamos em guerra, fala, estamos em guerra. Como estão entendendo o que eu estou falando? Você já viu alguém na guerra lá, Ucrânia e Rússia, tiro voando para tudo que é lado, alguém passeando assim, ó? Tem crente que está assim, ó. Está tomando tiro para tudo que é lado, ele está andando, pum, 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 e ele está lá. Ai, está tudo bem, estou na graça. Não, oração e jejum, não, não. Pastor tem que orar 17, não, não, bora não, ah, tá tudo bem, deixa eu ficar assistindo aqui. Sentadão lá, barriga. Não, barriga só para alguns, para outros. Você entendeu? Estão falando que eu estou fazendo bullying com os gordinhos. Eu quero te falar, irmãos, se nós não tomarmos uma posição, nós não vamos alcançar aquilo que Deus tem liberado para nós. O diabo é um poceiro e tomou posse daquilo que é meu e seu. E Deus está esperando agora a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos chegarem e falar assim: aqui não, Satanás. No meu casamento não. Na minha casa não. Com os meus filhos não. No meu trabalho não. Aqui não. Mas não é só falar aqui não. É orar. É tomar posse daquilo que Deus deu. É saber que é amado. É louvar o Senhor. É colocar o Senhor em primeiro lugar. Não é colocar o Netflix em primeiro lugar. Não é colocar o churrasco em primeiro lugar. Não é colocar o seu trabalho, o meu trabalho em primeiro lugar. É colocar o Senhor em primeiro lugar. Aí você vai ver o que vai acontecer na sua vida, com a sua família. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aí Deus vai manifestar. Porque o diabo roubou. O domínio que era nosso foi roubado. Ele tomou posse, foi o homem que deu. Por quê? Ele caiu. Mas agora em Jesus Cristo, segundo o Adão perfeito, o que aconteceu? Agora nós temos o direito, fala o direito, de tomar posse daquilo que é nosso. Está lá Isaías 61, hoje nós estávamos orando, Isaías 61, comer o melhor dessa terra. E sabe o que é mais legal em Isaías 61? Diz lá que pessoas vão trabalhar nas nossas vinhas, no caso, lá na época, nas nossas empresas, vão trabalhar, vão lavrar nossa terra, mas nós seremos chamados sacerdotes de Deus, ministros do nosso Deus, sacerdotes do Senhor. Ou seja, ainda que você tenha bens, ainda que você tenha alguma coisa, isso não vai mexer com você, porque você não é daqui. Você vai tomar posse do que você é? Sacerdote do Senhor, servo do Deus Altíssimo. É isso que você vai ser lembrado. Está lá, é só você tomar posse. Eu não quero ser lembrado que eu virei um empresário, eu quero ser lembrado que eu sou homem de Deus. E na hora que eu chego, as coisas acontecem. E eu vou buscar isso. E eu quero te convidar a você buscar também. Porque eu quero ver a sua vida transformada, a sua vida mudada. Como estão entendendo? Sabe, irmão, se eu pudesse pregar isso todo domingo, eu pregaria. Não deixe a sua vida devocional para trás. Não deixe de buscar o Senhor, colocar em segundo plano. Não deixe de ouvir a palavra de Deus em segundo plano. Não deixe a comunhão com a célula, com a igreja, em segundo plano. Porque Deus colocou a igreja. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Fala assim pro seu irmão: você não é o cavaleiro sem cabeça. Porque quando você não está andando no corpo, você está como um cavaleiro sem cabeça. Estava conversando com uma irmã esses dias. Eu nem sabia que ela era irmã. E aí ela falou assim: não, eu não estou indo na igreja, mas o que importa é... como é que é? É crer em Deus. Aí eu não estava com muito tempo para explicar para ela, nem sei se ela queria ouvir muito. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Não tem como estar com cabeça sem estar no corpo. Como você está entendendo o que eu estou falando? Cristo nunca vai ser o cabeça se você não estiver no corpo. Por isso que é importante estar no corpo. Pastor, mas tem gente difícil. Tem. Eu sou o mais. Mas eu quero te falar que até os outros me aguentam, por que você não vai me aguentar também? Eu não sou tão mal assim. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Deus deseja se manifestar, irmão, e está esperando você deixar Ele te usar. Sabe, você e eu somos os portadores da graça. Nós temos a oportunidade de, quando nós oramos, nós buscamos a Deus, nós deixarmos Deus manifestar na terra. Cristo fazia isso, sim ou não? Sim, Ele era usado para que Deus se manifestasse na terra. Os apóstolos eram usados por isso? Sim. Buscavam o Senhor e o quê? Manifestava a vida de Deus. Deus quer que aconteça a mesma coisa. Oremos, jejuemos, busquemos ao Senhor. Quantos desejam isso? Amém? Fica de pé onde você está agora, e à medida que você for recebendo os elementos da ceia, você vai sentando, por favor. Deus quer se manifestar através da sua vida. Mas para isso acontecer, eu preciso me deixar fazer isso. Lembra do livre-arbítrio? Toda vez que você se entrega em oração, você vai buscar Deus, você não está indo lá como um mendigo. Você está falando assim: Senhor, me usa, porque eu quero fazer a tua vontade aqui na terra. Lembre-se, buscar o meu reino e a minha justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Ou seja, busca a minha vontade, filho, que você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Então Deus está esperando você falar assim: Senhor, me usa, me usa. E toda vez que você vai orar, você chega e está dando o quê? Uma autorização para Deus realizar as coisas aqui na terra. Porque Deus só pode fazer isso através da sua vida. Deus trabalha em equipe, Deus não trabalha sozinho. Quantos estão me acompanhando? Senão não precisava de nada. Todo mundo era robô, todo mundo aceitava a Cristo, era obrigado. Não, Deus não faz isso. Deus quer nos usar com os nossos parentes, nossos amigos. Quantos estão me acompanhando? Manifestação de Deus aqui na terra, através das nossas vidas. Jesus veio ensinar isso. Busca o Pai, passa tempo com o Pai, e depois você vai passar pouco tempo para resolver o problema. Pede sabedoria, não sabe, pede sabedoria, Deus vai te dar. Percebe? Deus quer te usar aqui na terra. Você é a pessoa, a peça que Deus quer usar onde você está, para que se manifeste. Mas para isso você precisa querer, fala assim: eu quero. E na hora que você ajoelha, é na hora que você anda, não importa, você está ali orando, buscando ao Senhor, fala: Senhor, eis-me aqui o teu servo. Aí você começa a ter experiência com Deus, Deus falar com você, Ele fala: faz isso, filho. E você vai lá e faz, e as coisas acontecem. Por quê? Porque você está debaixo da vontade de Deus. Deus está esperando você falar só um sim: Senhor, estou aqui. Nada é mais importante que o Senhor. Porque o tempo que eu vou passar com Deus não é em vão. Porque basta um minuto, depois que eu tive com Deus, basta um minuto para Ele resolver qualquer situação aqui na terra. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Com Jesus era assim, comigo vai ser assim também. Sabe, eu quero te convidar a você viver esse estilo de vida de Jesus, do mesmo jeito que Ele vivia. E depois você me fala o que aconteceu de diferente na sua vida. Eu quero pedir que você fique de pé onde você está. E onde você está agora, faz uma oração. Falou: Senhor, o Senhor morreu naquela cruz por mim. Mas o Senhor não morreu na cruz para eu pagar a conta. O Senhor não morreu na cruz para eu comprar um carro. O Senhor morreu na cruz para que seja feita a sua vontade aqui na terra. Começa a pedir para Ele, falou: Senhor, me usa. Você e Deus, fica à vontade, não vou ouvir sua oração. Mas pede para Deus: Senhor, eu quero que se realize a sua vontade. Começa a falar: Senhor, eu vou ter um tempo agora de qualidade com o Senhor. Eu vou buscar o Senhor como nunca busquei, para você experimentar da graça, da vida, da unção de Deus. Porque Deus quer te usar poderosamente. Deus quer que seja manifesta a graça, a vida de Deus na sua vida. Como estão entendendo o que eu estou falando? Começa agora a pedir para Deus onde você está. Fala: Senhor, vem. Vem sobre a minha vida. Vem sobre a minha vida. Seja feita a tua vontade. Esses elementos aqui representam o sangue e o corpo do Cordeiro que morreu na cruz. Para que eu tivesse vida eterna, vida abundância, Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, todos os meus pecados. Agora declare, agora não tem autoridade agora. Nenhum pecado, nenhuma enfermidade tem autoridade sobre a minha vida. Começa a declarar sobre a vida dos meus. Abra sua boca e começa a declarar isso. Toma posse. Nenhuma enfermidade na minha vida. Nada. Porque eu sou teu filho e filho amado. Nenhum ataque de Satanás contra o meu casamento, contra a minha família tem autoridade. Porque eu sou teu filho. Eu tomo posse agora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Declare isso. Declare isso. Toma posse da palavra de Deus, daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Fala: eu não aceito essa situação em nome de Jesus. Declare agora, porque Ele morreu na cruz. Ele morreu na cruz e não morreu em vão. Oh, Jesus. Lembre-se de algo, querido. Jesus foi para a cruz porque ele obedeceu. Ele fez a vontade de Deus. E hoje nós só estamos aqui por causa que ele obedeceu. Ele fez a vontade de Deus. E assim como ele é, nós somos nesse mundo. Nós declaramos, nós vamos fazer a vontade do Senhor, não a nossa. Não a nossa, mas sim a vontade de Deus. Nós vamos andar cada vez mais. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos agora o Pai Nosso. Nós declaramos agora, venha o teu reino, venha o teu reino. Quando você fala, venha o teu reino, é venha a sua vontade, que o teu reino se manifeste, que o Senhor reine sobre mim. Fala, reine sobre o meu casamento. Abra sua boca agora, reine sobre o meu corpo. O reino de Deus tem autoridade sobre o meu corpo agora. Toda a enfermidade é destruída agora pela autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a declarar agora. Começa a declarar sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho. O reino de Deus. O reino de Deus.
Em breve Jesus no céu vai aparecer. E todo joelho se dobrará. E todo